massa achada comendo a razão. Um velho amarelo com três guerras no peito, mirando um parabelo, diz assim: vai, menina dos meus olhos, penetre entre os olhos, não há piedade, é só o fim. Vai, quero morrer num dia breve, quero morrer num dia azul, quero morrer na América do Sul. Quero morrer num dia breve, quero morrer num dia azul, quero morrer na América do Sul.
FM.
vídeo papelão. Eu era um enigma, uma interrogação. Olha que coisa mais, que coisa boa, 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 boa. Eu tava com graça, tava por acaso, ali não era nada. Funda de mulata, muque de peão. Tava em Madureira, tava na Bahia, no Bobo, no Bronx, no Brasil. Eu a me perguntar, eu sou neguinha. Era uma mensagem, e é uma mensagem. Parece bobagem, mas não era não. Eu não decifrava, eu não conseguia. Mas aquilo ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia. Eu me perguntava, era um gesto hippie, um desenho estranho. Homens trabalhando, para e contra mão. E era uma alegria, era uma esperança. E era dança e dança ou não. Tava perguntado, eu sou neguinha.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
12:04.
Na cidade, na praia ou no campo.
Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Câmara de Natal aprova projeto de lei Férias Sem Fome, que tem o objetivo de auxiliar estudantes da rede pública de ensino no período de recesso escolar. No quadro Saúde em Dia desta semana, a gente fala sobre práticas integrativas e complementares em saúde. A presidente da Rede Pix aqui no estado, Ana Tânia Sampaio, nos explica como os procedimentos são oferecidos pelo SUS. E ainda o FRN vai realizar série de atividades ao longo de junho para comemorar o Dia do Meio Ambiente. Eu sou Ana Jazielo Dantas, hoje é quinta-feira, 28 de maio, e o Jornal do Meio Dia está no ar.
Jornal do Meio Dia.
A Câmara de Natal, por meio da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização, aprovou ontem o projeto de lei Férias Sem Fome, que tem o objetivo de auxiliar estudantes da rede pública de ensino no período de recesso escolar. O programa vai atender estudantes devidamente matriculados, com prioridade para alunos de famílias em situação de vulnerabilidade social. O projeto foi apresentado pelo vereador Robson Carvalho, do partido União Brasil. A ideia nasceu da necessidade de suprir a alimentação de crianças que muitas vezes só se alimentam bem nas escolas e acabam perdendo essa garantia nutricional durante as férias. O projeto de lei prevê a execução do programa de 3 formas possíveis: atender aos alunos nas escolas durante as férias, distribuir cestas básicas para as famílias dos estudantes ou fornecer auxílio à alimentação. Maio é reconhecido como mês alusivo às PICs, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Neste ano, o mês ganha relevância adicional por marcar os 20 anos da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, que atualmente oferece de forma gratuita 29 desses procedimentos à população. No quadro Saúde em Dia desta semana, o repórter Rudson Mendes entrevista a presidente da Rede Pix aqui do estado, Ana Tânia Sampaio. Para saber mais sobre o assunto, vamos ouvir a entrevista.
Saúde em Dia.
De acordo com o Ministério da Saúde, as PICs, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, são abordagens terapêuticas que têm como objetivo prevenir agravos à saúde, a promoção e recuperação da saúde, enfatizando a escuta acolhedora, a construção de laços terapêuticos e a conexão entre ser humano, meio ambiente e sociedade. Para saber mais sobre essas práticas, eu converso no quadro Saúde em Dia desta semana com a presidente da Rede Pix do Rio Grande do Norte, Ana Tânia Sampaio. Olá, seja bem-vinda à Rádio Universitária e ao quadro Saúde em Dia.
Olá, cumprimento a você, né? E cumprimento também a todos os ouvintes da Universitária 88. Um grande prazer estar aqui com vocês conversando sobre as PICs.
Para começar, qual o principal objetivo da Rede PICs do Estado do Rio Grande do Norte e como vocês atuam?
A rede, primeiro é importante destacar o que é a rede PIX, né? A rede PIX RN é exatamente uma rede de profissionais, usuários, pesquisadores, instituições comprometidas com a defesa dessas práticas integrativas, porque elas, durante muito tempo, elas estavam marginais ao sistema. É, são práticas naturais, a forma simples das pessoas entenderem. Mas por que tem essa sigla? Vou explicar por quê. Na verdade, elas são muito mais conhecidas popularmente como práticas alternativas. Por quê? Porque, historicamente, elas foram alternativas fora do sistema oficial. As práticas integrativas, elas são práticas naturais que existem antes da ciência. A partir do momento que a indústria farmacêutica, a partir do momento que essa ciência dura só defende o cuidado com a doença, com a parte do corpo, o corpo começa a ser visto como uma máquina, né? Por isso é tão forte essa visão mecanicista do processo saúde-doença, que é esse paradigma que teoricamente ele já não existe. Desde que o SUS foi criado em 88, tem lá como segundo princípio, segunda diretriz, a atenção integral, com prioridade para ações preventivas. Então, essas práticas integrativas são coisas simples que não substituem, é importante deixar claro isso, ela não substitui o tratamento convencional. O tratamento convencional com medicamentos, com quimioterapia, esse tipo de tratamento, são tratamentos que eles já são necessários, porque geralmente a pessoa já procura o médico quando já está com desequilíbrio estrutural, na estrutura física. E aí tem mesmo que tomar remédio, tem que fazer quimioterapia, tem que fazer cirurgia. Porém, existem outras formas de se cuidar, naturais, que não só evitam a doença, por isso aí diz prevenção, promovem saúde e, de fato, ajudam a recuperar. Por isso elas são complementares. São hoje, por exemplo, no Brasil, elas ganharam esse nome porque elas foram inseridas oficialmente no sistema de saúde. No SUS, hoje, a gente tem 29 práticas que são possíveis do qualquer usuário, é um direito do usuário acessar essas práticas, né? É acupuntura, é reiki, é cromoterapia, é meditação, é homeopatia. São 29 práticas que não as pessoas, infelizmente hoje, quem paga e paga caro em consultórios particulares, não sabe que tem esse direito de ter nas unidades de saúde de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde.
E quais benefícios essas abordagens terapêuticas podem trazer aí para o paciente?
Pronto, o próprio conceito das práticas integrativas já dizem o grande benefício, que é essa visão, essa prática, considerando a multidimensionalidade da pessoa. Ninguém vai fazer uma prática integrativa sem primeiro ter essa escuta. Não é do que é que está incomodando, onde é que a dor está incomodando, não. O que está lhe incomodando na vida. Então, a gente vai olhar o aspecto espiritual, o aspecto físico, aspecto emocional. A gente não cura só das dores físicas, a gente cura as dores da alma. A gente trabalha o autoconhecimento, que é fundamental. A mudança de estilo de vida é importantíssimo. Olha, recentemente a gente teve uma audiência pública na Câmara Municipal, agora, dia 22 de maio. Você precisava ouvir, está aí, está disponível, está gravada essa audiência, o depoimento de pessoas que foram, que souberam e foram para dar depoimento da cura que teve, de verdade, porque as práticas integrativas, elas não são paliativas, elas não são simplesmente um remédio, um analgésico, uma coisa que alivia aquele sintoma, mas não trata. A prática integrativa vai na causa. Elas têm uma fundamentação científica. É tanto que eu sou membro do Consórcio Brasileiro de Pesquisadores em Práticas Integrativas. É o terceiro no mundo e o primeiro no Brasil, a nível nacional. E nós temos aí uma página da Bireme com mais de 3 mil pesquisas comprovando a cientificidade das práticas integrativas. Então, existe uma responsabilidade de não entender as práticas integrativas como substitutivo do modelo convencional. Ela contribui, ela colabora e ela intensifica. Quando você já está precisando de um tratamento convencional, você pode ser ajudado pelas práticas integrativas.
Explica melhor como acontece a oferta dessas abordagens terapêuticas aqui no estado, como a população aí pode ter acesso. Primeiro passo.
Se fosse um tempo atrás, eu ia estar muito mais feliz de estar falando que a universidade tinha um serviço escola em PIX. Infelizmente, eu fui quem fundei em 2000 e desde, eu criei um projeto de extensão em 2012, aqui na UFRN, Departamento de Saúde Coletiva. Era professora, sou ainda lá, mas eu só sou na pós-graduação, porque eu me aposentei e optei em só continuar voluntariamente na pós-graduação. Mas nós tínhamos um serviço escola aqui, modelo no Brasil. Eu aproveito aqui na rádio da UFRN para fazer uma cobrança, porque as práticas integrativas não podem ser personalizadas. Infelizmente, elas têm que ser, de fato, institucionalizadas. Eu não posso dizer aqui que para o usuário que o LAPIX existe, que é porta aberta para o usuário. Hoje ele existe dentro do DAS para os servidores e uma vez no mês mantém o projeto que nós implantamos do PIX na praça. Mas houve uma perda muito grande. Na audiência, né, a secretária, doutora Sandra, afirmou o compromisso do município de Natal. Hoje, a maioria das unidades básicas tem práticas integrativas. É importante que o usuário procure a UBS. Aqui tem a auriculoterapia, que é a mais oferecida. Se tiver auriculoterapia, é um direito. Aqui tem as práticas integrativas. Nós fizemos a Carta da Cidade do Sol, que foi resultado da audiência pública do vereador Cláudio Custódio. E uma das demandas é cobrar que as unidades básicas tenham na frente e na porta de entrada quais as práticas integrativas que oferece. Então, a população, neste momento, deverá procurar as UBS, saber se tem. Unifacex, eu sei que tem um núcleo lá. O Serpic, que funciona de frente ao antigo SIC, hoje é um dos prédios da Unifacex, de frente, lá é o Serpic, né, que também foi dito lá pela diretora que é porta aberta para os usuários do SUS. Então, eu até cobrei o resgate da unidade própria, que também eles tinham uma unidade grande e agora estão funcionando no térreo da saúde do trabalhador, da estrutura de saúde do trabalhador, mas segundo foi afirmado é porta aberta.
Eu estou conversando com a presidente da Rede de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do Estado, Ana Tânia Sampaio, sobre essas abordagens terapêuticas que são oferecidas gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Ainda existe certa resistência da população ou profissionais da saúde em relação a essas práticas?
Existe. Olha, a cultura é uma coisa muito... É muito difícil se mudar a cultura das pessoas, porque as pessoas já nascem com aquela verdade, ouvindo aquilo ali como se fosse uma verdade. Então, hoje as práticas integrativas enfrentam um grande desafio, que é a questão da comprovação científica. Porque, infelizmente, as pessoas que são usuárias não questionam. O ser ciente, a pessoa que usa as práticas integrativas, eles, no próprio uso das práticas, já é a maior prova. Mas a gente ainda existe uma grande resistência pela o que é repassado, a marginalização que se fez. Se chamou muito tempo as práticas integrativas de práticas de charlatanismo, de coisas que não eram eram magias, se vincula isso à religião. Não é, as práticas integrativas é algo acima de tudo isso. É algo da essência humana. Cuidar de forma natural do corpo é preservar a saúde na sua função fisiológica. Tem muita resistência, porque a cultura foi impregnada nas pessoas que, para se cuidar da saúde, tem que estar vinculado à doença. Ou seja, não é da saúde. Você vai para o médico já querendo um remédio. E ai do médico que não passar um remédio para você. Ele não é médico. Ele não, por mais que o médico tenha boa intenção de fazer uma orientação sobre uma prática integrativa, se ele fizer só a prática integrativa, ele vai sair do consultório a pessoa falando dele. Porque é assim a formação. Agora, na hora que um médico tem uma visão ampliada, como eu, quando eu estava atendendo, meus maiores encaminhamentos, eu tenho muita honra de dizer isso, eram de médicos psiquiatras. Eu não perdi o meu espaço de pesquisadora e de professora, então eu tento associar isso. Só que agora, como coordenadora da rede, eu tenho uma responsabilidade muito maior, no estado todo. Inclusive, eu quero até divulgar aqui que a gente tem em Mossoró uma grande pesquisadora também, que foi da nossa terapeuta integrativa no LAPIX. Hoje ela é da UERN. Existem vários no PIX, em toda a região oeste lá, implantada pelo o apoio da UERN, através da professora Isabel, que é também uma grande pesquisadora na área de PIX.
A rede PIX do Estado também oferece capacitações para os profissionais de saúde?
Boa pergunta. Nós estamos com a audiência marcada com o secretário municipal de saúde Natal. Quer dizer, estou tentando agendar, mas já está sendo conversada. lá, Isabel, que é a coordenadora de junta lá na região oeste, a UERN já abriu as portas. A gente está agora tentando, enquanto rede, acertar esse cronograma com o município de Natal, a gente oferecer capacitação para os profissionais da rede. Porque você fez uma excelente pergunta. O que a população quer e deseja, não tenha dúvida, não. A demanda é grande. Se abrir, a demanda é grande. Agora, a gente não tem profissionais capacitados. E aí, essa é uma grande contribuição da rede. É oferecer essas capacitações. Para isso, precisa da decisão política. Então, a gente vai ter esse espaço nas instituições de formação. Vamos ter agora, vamos esperar a decisão política das instituições de serviço, dos serviços, e a rede vai fazer essa articulação para que essas coisas aconteçam no meio termo. Inclusive, eu quero citar também aqui a UNRN. A UNRN foi pioneira na clínica com práticas integrativas aqui, né? E a gente também está nessa articulação. Então, eu quero dizer que as práticas, elas são abordagens científicas, elas têm fundamentação, elas têm respaldo científico. Agora, a grande diferença, é como eu disse, é que o modelo convencional só considera o aspecto físico, né? O aspecto biológico, esse modelo biologicista, e as práticas integrativas, ela considera corpo, mente, espírito. E nesse sentido, a gente quer finalizar agradecendo a oportunidade e também com a certeza contando com o apoio dessas instituições de ensino que a gente citou aqui, a UFRN, a UERN, a UNRN, a Unifacex e o Secretaria Municipal de Saúde Natal, que já deu o seu compromisso com as PICs, e também os outros serviços que possam estar se somando à Secretaria Municipal de Saúde. E no Estado, convém ressaltar que no nosso Estado, as práticas integrativas são lei. Só existem 3 estados no Brasil que têm a política estadual regulamentada por lei. O Rio Grande do Norte é um dos nossos.
É isso, eu conversei no quadro Saúde em Dia desta semana com a presidente da Rede de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do Estado, Ana Tânia Sampaio, sobre essas abordagens terapêuticas que são oferecidas gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigada, Hudson. Um grande prazer falar com você.
Hudson Mendes, para a Rádio Universitária.
Agora vamos saber qual é a previsão do tempo para Natal, hoje com a repórter Liliane Oliveira.
Previsão do tempo.
Amanhã desta quinta-feira teve céu parcialmente nublado na capital potiguar. A previsão para o restante do dia é de muita nebulosidade e grande possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura mínima registrada foi de 23 graus, enquanto a máxima pode atingir os 29. Já a umidade relativa do ar pode oscilar entre 70% e 95% durante todo o dia. Para amanhã, sexta-feira, a previsão do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, é de muitas nuvens e chuvas isoladas. Liliane Oliveira, para a Rádio Universitária.
Depois do intervalo, tem uma entrevista com a coordenadora do Programa de Educação Ambiental da UFRN, Marjorie Medeiros. Ela fala sobre as atividades que a universidade vai realizar ao longo de junho para comemorar o Dia do Meio Ambiente. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 23 minutos.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
88 FM, a sua nova rádio Universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte se prepara para a realização de uma série de atividades que vão comemorar o Dia do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Programações acadêmicas e culturais serão realizadas ao longo de todo o mês, integrando diferentes setores da universidade na discussão sobre sustentabilidade. A iniciativa envolve o campus central, aqui em Natal, e também unidades localizadas no interior do estado. Sobre as ações que já acontecem a partir de segunda-feira, dia 1º, a repórter Emily Reis conversou com a coordenadora do Programa de Educação Ambiental, Marjorie Medeiros. Acompanhe a entrevista.
As atividades programadas começam no dia 1º de junho e se estendem até o fim do mês, com ações em Natal, Macaíba e Currais Novos. O cronograma oficial inclui debates sobre mudanças climáticas, oficinas de reaproveitamento de materiais, mutirões de limpeza e mostras de cinema ambiental. Entre as ações abertas à comunidade, também estão feiras de economia solidária e postos de coleta para reciclagem no Centro de Convivência da UFRN. Para outras informações sobre a iniciativa, eu converso agora com a coordenadora do Programa de Educação Ambiental da UFRN, a engenheira civil Marjorie Medeiros. Olá, Marjorie, seja bem-vinda à Rádio Universitária.
Boa tarde, Emily. Muito prazer em estar aqui.
Marjorie, de início, a UFRN está promovendo mais uma edição, né, do Mês do Meio Ambiente, e eu gostaria que a senhora explicasse para o público como surgiu a proposta deste ano e quais são os principais objetivos da programação de 2026.
Olha, o mesmo meio ambiente, a universidade já há alguns anos, né, como você falou, vem realizando o mês do meio ambiente, e este ano, e sempre a expectativa é que a gente tenha um momento de mobilização, engajamento, sensibilização, não só da comunidade universitária, mas também da sociedade em geral, sobre as questões socioambientais da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, da realidade do planeta, né? Pelo qual nós passamos hoje em dia com essa crise climática, né?
Muitas pessoas costumam associar a iniciativa apenas a uma semana de atividades, mas as ações vão ocorrer ao longo de todo o mês de junho. Como essa dinâmica vai funcionar dentro da universidade?
Olha, na realidade, a universidade tem um programa, né, de sustentabilidade que atua o ano inteiro, né, só no mês do meio ambiente, mas nesse mês a gente quer exatamente focar nesta questão de mobilização da comunidade universitária. E ela funciona com atividades em todos os campos da universidade, não só nos três que você citou, mas em todos os campos da universidade a gente tem programação. Os centros acadêmicos aqui, né, tem específica atividade no Museu Câmara Cascudo, no CCSA, a Escola Agrícola de Jundiaí, o Ceres Caicó. Então, cada um das unidades praticamente da universidade esse ano se engajaram nessa programação, né? O DCE tem uma participação muito grande também com a mobilização dos estudantes, né? E a gente, na diretoria de meio ambiente, a gente foca mais na questão acadêmica mesmo, de docentes, dos técnicos, né?
Pode me falar um pouquinho da programação, Marjorie? Como foi a construção da programação, e houve alguma participação da comunidade acadêmica?
Sim, olha, a construção é bem complicada, porque quando você envolve as 5 unidades da universidade, né, discutindo presencialmente, online, para fechar uma programação, é super complicado, né, porque a gente começou desde fevereiro nessa construção coletiva, né, então, assim, pessoas em férias, aí adoece, saiu. No nosso setor mesmo, esse ano, a gente não vai ter o drive-thru, porque no setor da UATR, a gente não tem ninguém, porque a pessoa que era responsável adoeceu, fez uma cirurgia de urgência, e a outra pessoa passou num concurso e saiu. Então, a gente tem intercorrências que saem do nosso controle, né?
As atividades serão voltadas apenas para o público da UFRN ou também terão atividades para o público externo?
Na realidade, todas as atividades são voltadas para o público externo.
Perfeito.
Né? As palestras, os webinários, todas as atividades têm... A gente espera que tenha boa participação do público externo, porque é uma programação rica, com palestrantes, com oficineiros, com artesãos, com pessoas muito qualificadas para cada uma das atividades que nós convidamos.
Estou conversando com a coordenadora do Programa de Educação Ambiental da Diretoria de Meio Ambiente da Superintendência de Infraestrutura da UFRN, Marjorie Medeiros, sobre a programação do mês do meio ambiente. Marjorie, para quem deseja participar das atividades, é necessário realizar alguma inscrição prévia? Como o público pode ter acesso à programação completa?
Olha, amanhã a gente deve estar publicando a programação completa. A gente vai publicar provavelmente amanhã no Instagram da Diretoria de Meio Ambiente, né? Não tem como a gente colocar detalhadamente cada um dos palestrantes, cada um das atividades, minutos, mas a gente coloca uma programação geral em que as pessoas podem se engajar, participar. E a semana mesmo de educação ambiental do Campus Central, né, que começa na segunda-feira, à tarde, a 1 PM, na Biblioteca Central Zilean Mamed. Então, vamos dizer assim, o início da toda a programação oficial. Mas, pela manhã, a gente já tem a EcoArte, que é a nossa, já tradicional aqui na universidade, mostra de ecoprodutos, economia solidária, no Centro de Convivência.
Marjorie, grande parte das atividades discute mudanças climáticas e sustentabilidade. Na avaliação da senhora, qual o papel das universidades nesse debate?
Olha, a academia é o principal ator, eu acho, que nessa discussão. Aqui na universidade mesmo, nós temos vários setores que trabalham especificamente com essa atividade, com essa ação de combate, de mitigação, de resiliência, né, das cidades sustentáveis, a questão do grupo georrisco, que trabalha com os riscos das mudanças climáticas. Então, a gente tem vários atores aqui na universidade que trabalham com essa questão das mudanças climáticas. Inclusive, nós, da Diretoria de Meio Ambiente, já temos uma ação em relação a isso desde uns 10, 15 anos atrás.
Agora, próximo da gente finalizar, Marjorie, me fala um pouco onde os interessados podem ter acesso a mais informações, se tem algum site ou rede social oficial, o arroba do Instagram.
Olha, o arroba DMAUFRN, vamos dizer assim, o oficial, né, em que a gente vai colocar todas as atividades, que é o Instagram oficial da Diretoria de Meio Ambiente, e a gente vai tentar publicar em todas as mídias, principalmente internas, né, para a comunidade interna ter maior participação, e nas mídias externas também.
Marjorie, e para além das ações concentradas em junho, como a Diretoria de Meio Ambiente vem trabalhando a educação ambiental dentro da universidade ao longo do ano?
Olha, a gente faz atividades de capacitação, né, através da Progesp para servidores da universidade. A gente faz cursos, oficinas, a partir de projetos de extensão. A gente tem algumas atividades que são permanentes, como a EcoArte, que é todo mês. O Diálogo Sustentáveis é a cada 2 meses, que é online e tem uma participação incrível hoje em dia, inclusive internacional. Então, a gente tem uma divulgação muito grande de várias atividades. Os circuitos ambientais, que traz alunos de escolas, da universidade, para conhecer o que a universidade faz em relação à sustentabilidade e meio ambiente.
Perfeito. Agora, para a gente encerrar, realiza um convite para o nosso ouvinte participar das atividades do mês do meio ambiente.
Olá, os ouvintes. Eu gostaria de convidar a todos e a todas para participar desse mês de intensa programação voltada para as questões ambientais, socioambientais da nossa cidade, do nosso planeta, para que a gente possa ter um futuro melhor. Então, participe, divulgue e divulgue mais ainda pelo que você está ouvindo aqui.
Ok, eu conversei com a coordenadora do Programa de Educação Ambiental da Diretoria de Meio Ambiente da UFRN, Marjorie Medeiros. Marjorie, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada a vocês.
Emily Reis, para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Eduardo Pandolfi. Produção, César Barros e Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Rudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma ótima tarde e até amanhã.
Jornal do Meio-Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 34 minutos.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória viva desta semana tem segundo tempo com um craque do futebol no rádio, né? Porque na vida real ele corre muito, mas nunca foi esse craque na boa. É boa na língua, na zoada, na análise tática.
Cuidado aí, explique direitinho.
Franklin Roosevelt Machado, um homem que tem quase 80 num corpinho de 79 e que já tem uma vida inteira dedicada ao rádio, ao jornal, à televisão, ao esporte. E que, segundo o lendário Justino Neto, marcou época na Rádio Cabugi, disse, abre aspas, Franklin Machado é o maior comentarista esportivo que eu vi em Natal. É mentira, Terta?
Não sei, porque Rubens Lima era baixinho, né? Não era alto, mas era mais ou menos baixo, né? O Cassiano já tem uma altura mais ou menos, eu acho que eu tinha 1,72, não sei se era o maior, não.
Ô, oh, você tá vendo aquela, é mentira, mas é bom demais que eu vi. Você se garantia no comentário, né?
Garantia, graças a Deus me garantia. Sabe? Eu me dei com todo mundo, eu falei aqui no nosso programa anterior sobre a presença dos estrangeiros aqui. Celso Martinelli brigou com todo mundo, só não brigou comigo, né? Chamava um disso, chamava daquilo, Botelho Filho com o Souza Silva, né? Pinica amassado com não quis quem. Mas nunca brigou comigo, rapaz. A gente nos dávamos bem aqui, nas viagens, em todo lugar. As pessoas perguntavam o que é que tem. Eu digo, eu não sei, eu nunca briguei com ele. Eu acho que ele também é a recíproca, né? Te vejo de lá pra cá.
Na época que você era comentarista, nos tempos áureos daquela disputa de audiência pesada, o que era o futebol do Rio Grande do Norte?
Era um futebol romântico e um futebol raiz, né? O futebol daquele que o cara brigava para pegar a camisa para jogar. Hoje briga para deixar a camisa, porque tanto faz jogar como não, com o dinheiro tá lá garantido, né? E muito dinheiro. Era esse futebol raiz que eu admirava, que eu gostava, sabe? Que o torcedor ia para campo, não que ele tivesse ouvido no rádio, talvez até, mas ele já sabia o time titular de A. Do goleiro, que era 1 a 11, que era um ponto esquerda. Ele sabia decorado quem é que ia jogar. Hoje é difícil você saber.
Sabe nem quem é.
Você não sabe nem o placar de um jogo com tanta beta espalhada por aí. É. Como é que vai saber quem vai jogar? Naquela época, saía de casa sabendo que o ataque ia ser fulano, ciclano.
Se a gente fechar os olhos agora, Franco, vamos nós dois aqui. A escalação dos craques daquele tempo. Goleiro!
Tínhamos muito. Eu fui fã de Erivan.
O baixinho, gigante. Né?
Mas vi Ribamar jogar também muito antes dele. Né? Alguns goleiros, grandes goleiros, passaram também pelo América. O América teve um goleiro aqui que veio do Recife chamado Valindo. O cara pegava demais. Né? Mas naquela época o goleiro não era o jogador, era goleiro.
Era goleiro. Não era endeusado. Era segunda classe.
Até porque ele também tinha limitações de sair da área. E hoje o goleiro joga da intermediária pra frente, até se for necessário.
Defende pênalti, tudo no mundo.
É, exato. Mas tinha muita gente boa.
E goleiro, o Cabaia, quando não sabia jogar, né?
Bastos responderia isso.
Lateral direito. Vamos fazer a escalação clássica. Camisa 2, lateral direito, né? O lateral direito
porque,
era o 2,
veja,
né?
Bem, depois, depois que inflacionou com alguns jogadores de fora, aquela década de 70, 72, nós tivemos aqui Cepes.
Que era, já era Castelão.
Excepcionais do Castelão, da era do Castelão, né?
Quer dizer, teve aquela leva que veio pro América com o treinador... É. Como era o nome do treinador? Era Leônidas, né?
Leônidas, Sebastião
Velha, Leônidas. Sebastião Leônidas.
É, velha já é de um período que tem umas histórias bacanas também com ele, porque ele era teimoso, né?
Vamos já. E do velha. Tempo da Mangaba de João Avelino, né?
De João Avelino, que veio pro ABC, né?
Então vamos lá.
Mas velha é Maurílio José, o nome dele, né? Rapaz, eu tô dando um branco aqui na memória com relação à escalação de jogadores.
Relaxa. Quem era mais lateral? Era Fidelis, Sabará ou Ivan?
Eu acho que Ivan.
Ivan era mais,
Ivan,
né?
Do América.
Era zagueiro central, jogador. Quem era? Edson ou era... Quem era o zagueiro? Pô, Scala.
Não, aí você tem uma parada duríssima, mas eu gostava muito do estilo de Edson jogar. Muito mesmo.
Joel mais lento. Joel do ABC ou Joel Natalino do América?
Não, Joel do ABC era...
Seguro baixinho, né?
Muito baixinho.
Lateral esquerda, era Anchieta?
Anchieta.
Ou Cosme?
Ou Cosme. Anchieta jogava de
era baixo. Mais, né?
Era mais.
E na meiuca? Camisa 5, Maranhão. Maranhão ou Paura? Não, 5 do América era Paura? Não, foi Paura, foi um bocado de gente.
Teve Paura. No ABC teve Drailton.
Tudo,
né? Mas a meia cancha do ABC, né? Danilo Menezes. Não tinha pra ninguém, não, né?
Era Elcio, lá no América era Elcio.
Elcio Jacaré. Isso. É.
Também marcou.
Elcio foi um jogador de primeira categoria, né?
Ele por que não teve a mesma fama de Alberi? Menos tempo?
Acho que sim, menos tempo. Alberi foi. Alberi começou aqui em raiz, né? Começou a jogar aqui. E o Elcio veio pra cá naquela leva que veio Gilson Porto, veio.
Gilson Janga, Porto veio do Bahia.
Jangada.
Ponta esquerda.
Gilson Porto me fez passar uma vergonha num avião.
Por quê?
Eu não sabia que aquele cara tinha pavor de avião, não, e ele não me disse nada.
É.
E foi numa cadeira que tinha eu, ele e uma freira.
Sim.
Pegamos uma turbulência que era normal. Não sei como anda a meteorologia hoje.
Talvez naquela época os aviões andassem mais baixo, alguma coisa.
Pegamos uma turbulência naquela região serrana ali do Espírito Santo. E esse avião começou a sacudir, esse avião começou a gritar. A freira estava na janela. Ele estava no meio e eu estava...
Na ponta, no corredor.
E Jesus começou a gritar, Aí Scala olhava, todo mundo olhava, dizia, ele é assim mesmo, a gente já viajou muito com esse cara assim mesmo. Daqui a pouco, rapaz, o avião deu uma queda, um vácuo assim, sabe? Pum, pum. Até eu tive medo também, mas eu segurei aqui. Ele, em vez de apertar meu braço, apertou o braço da freira, deu um grito, soltou um palavrão desse tamanho. Aí eu digo, peraí, homem, que é isso, rapaz? Ô cara frouxo.
E você medo, já tinha perdido o medo de avião? Assim.
Ah, eu já tinha perdido.
Já descobriu que era bom, né? Não,
aí eu já brigava pra andar de avião. Andar de avião é ótimo, né?
Teve uma vez que você foi fazer um jogo do América lá em Manaus?
Foi.
Foi na Amazonas?
Naquele tempo que o Campeonato Nacional, todo mundo contra todo mundo. Acho que aí foi 70 e alguma coisa, também 75. O time do América já era aquele, tinha o goleiro era...
Otávio ou Birajara?
Era Birajara e Otávio, os dois se revezavam, né? Mas... Otávio ainda não tinha levado o ônibus do América, não, mas nesse dia o goleiro foi o Birajara, né? Que inventaram que estava cego, assim, coisa nenhuma. Era o Birajara. Aí tem um episódio aí. Eu não sei se o doutor Metterlinck Rego, que eu chamo de Metella, contou no livro dele. Mas doutor Vicente, era dentista, viajava com a delegação do América. Chefia da delegação, vai fulano de tal, vai fulano de tal. Ele era Manoel Machado, não sei quem, tal. Aí a gente foi para Manaus. Todo mundo queria ir para Manaus. Zona Franca, meu.
Era, amigo. Zona Franca.
Efervescência da Zona Franca.
Todo mundo querendo comprar muamba.
Nego queria trazer até como se fosse tornozeleira eletrônica. Dois relógios no braço e botar no braço. Você vai falar, tem relógio, bota aqui.
Bota aqui.
Vicente inventou de comprar um som.
Sim.
Mas queria um som bom, grande e tal. E Vicente comprou um tal de um som Kinude. É Kinude a pronúncia? Tem um K, um N, não sei quantos O's, que vai em frente. Muito bonito.
Kinude.
Kinude.
É. muita a parafernália.
Não, o som que batia, eu digo, vai fazer uma boate. É. Mas aí, uma caixa desse tamanho com os alto-falantes, a outra caixa com o equipamento, aí começaram a dizer no Hotel Vicente, aí não vai passar na alfândega, não. Vai nada, isso vai dar errado. Ele disse, mas não, o cara da zona da loja me garantiu que não tem problema, não. Isso vai dar errado. E começaram a falar, Vicente não dormiu, ficou só pensando nesse negócio, para no outro dia viajar. Quando chega no aeroporto, os caras gostavam da zoeira e achavam que eu era mais sacana do que todo mundo.
Sim.
Aí me disseram, vamos preparar
uma pegadinha.
Uma pegadinha aqui. Vamos, tu vai lá na moça do que fala e dá as mensagens. Aluno, tá lá, o voo vai sair, tá. Tu pede ela para dar um recado. E a gente inventa aqui o recado. Que recado é esse? Para comparecer aqui no box da Polícia Federal. Da Receita Federal.
Rapaz.
Aí, atenção, senhor Vicente, o senhor está sendo chamado para vir aqui. Rapaz, disse que Vicente estava com uma pasta na mão, soltou no chão. Já na fila do check-in. Soltou no chão. Aquele negócio. E agora? E olhando para a mercadoria. Aí ele viu, perto dos cais, que a mercadoria passou. Aí ele disse, não, você passou. O que é isso? Talvez seja um engano. E os caras da sacanagem, tudo rindo e se afastando. Resultado, esse negócio era segredo. Mas tem sempre um...
O cara que abre o bico.
Tem sempre um cara que abre
o bico. O dedo duro.
Um traidor. Aí disse, fui eu. Rapaz.
Ele veio pra cima de você. Ficou de mal de você.
Ele ficou intrigado comigo, não falou mais nunca comigo. Ele não me disse nada, ele só fez apontar pra mim e disse, tô sabendo.
Nada mais.
Nada mais.
Mas, rapaz, até hoje?
Ah, ele, inclusive, já é falecido.
Já subiu, né? Vai pegar no seu pé. Você chega lá, você tá lascado, viu? É. Agora, vamos voltar um pouquinho. Voltar aqui um pouquinho pro tempo da Rádio Nordeste. Que a Rádio Nordeste, instalada no Cine Nordeste, no centro, lugar muito bonito, e você apresentava um programa de grande audiência chamado Nostalgia.
É, só buscava aquelas músicas lá do Inferno da Cunha.
Só o Mato Velho.
Só o Mato Velho. Eu fazia a seleção musical e eu me meti de apresentador.
Foi mesmo. Pois você sabe que eu andei pesquisando, o povo gostava, viu, da sua atuação. Tinha texto também, era... Tinha aquela...
Não, era improviso.
Não, eu digo, mas tinha aquela liotria todinha, preparação.
Tinha, preparava o coração do pessoal todinho.
Oferecimento da clínica, da cardioclínica, da clínica do coração.
A Rádio Nordeste, por sinal, na Rádio Nordeste, de frente à Rádio Nordeste, ficava o escritório da Varig, Paim ficava por ali.
Isso.
Paim. E eu também era... nessa época eu já estava na redação, aí Rubens Alves Pereira me carregou para ser também redator no Correio do Povo, lá adiante,
sim,
na Praça
Padre João Maria.
Era na outra esquina. Mas o Cinema Nordeste era...
Que era o jornal, o Correio do Povo era o jornal de Dinarte Maris.
De Dinarte Maris. Teve vida muito curta, mas...
Que teve também.
Você falou do Cinema Nordeste. Cinema Nordeste, naquela época aqui, só se comparava com o Cinema São Luís no Recife. Porque senão São Luís em Recife só se entrava de paletó. E eu doido para ver um filme, não tinha um paletó. Aí um dia peguei metade do meu salário, comprei um blazer. Creme, uns pontinhos pretos, tudo bacaninha. Tá todo dia lá, Toninho Silveira. Pontinho preto.
Aqui, eu estava a menor dúvida. É.
Aí eu, para entrar no cinema, fui, entrei, encostei para nada.
Era bom, né?
Aí o Cinema Nordeste era aquele luxo. Era aquele luxo.
Pra entrar tinha
depois
que...
Depois virou
que
mais, uma sorveteria.
Mas entrava
sorveteria,
o quê?
Belém.
Mas aqui também era obrigado o sujeito estar paramentado para entrar no cinema?
Não era. Mas também não entrava.
De bermuda não entrava,
jeito,
não.
Bermuda nem coisa. É como quem...
Dificilmente, e as mulheres também de minissaia não entravam,
dificilmente
não,
né? Dificilmente você via um passageiro de avião se que não tivesse todo...
Paramentado.
E paramentado.
Mulher com a valise, aquela coisa.
Viajar de bermuda? Nunca.
Não pode.
Hoje tem cabo aí andando.
Só viaja nu, falta só viaja nu. E ali, o que era, naquela época, Franklin? O Cinema Nordeste, a Rádio Nordeste, a sorveteria ali embaixo, e você, um artista do rádio. passava o rodo com força, Frank?
Não.
Não minta não, viu, Frank?
Não.
Não minta. Ah,
olha, eu atravessava dali e ia para o outro lado, lá na Avenida Rio Branco, né? Na Avenida... É, sim, na Rio Branco.
Na Rio Branco.
É, do outro
porque
lado.
Porque tinha a Praça Kennedy, a Praça da Cocada ali, né?
A Praça Kennedy veio depois. Muito antes da Praça Kennedy tinha o túnel da Mirim.
Sim.
Do outro lado, que a gente saía tomando um negocinho, depois voltava e tal. A Praça Kennedy, ela foi uma ideia de Filinto Rodrigues, que Filinto foi vereador aqui.
Foi.
Né? E, inclusive, trabalhei com ele na Rádio Nordeste, quando ele comprou a Rádio Nordeste de Nato Maria. E Filinto fez uma campanha... Estava aquela história da Aliança para o Progresso, aquelas coisas todas, e ele fez uma campanha para fazer aquela praça, que era a praça, chamava a Praça da Imprensa, eu acho, não sei, coisa
a
que...
A Praça trabalha. Da Cocada, não?
A das Praça Cocada? Da Cocada, porque fizeram aquele negócio. Aí ele teve a ideia de botar um busto de Kennedy ali, para homenagear. E viajou, e fez, e virou, e aconteceu, e esse busto veio.
Foi ali que o lendário foi deputado...
colocado naquele local ali, né? Muito tempo depois, aí bota um bocado de tempo nisso, mas foi um de respeito, sumiu dali, nunca mais ninguém deu notícia, soube que está relegado lá num lixão da Capitania das Artes, não sei se é verdade, foi a história que me contaram.
Ele chegou.
E um desrespeito absoluto e total, né? Porque aquilo ali foi, valeu um sacrifício enorme de Filinto, valeu as viagens que deu, valeu... desembaraçar com sua embaixada, o escambau.